quizás cosa más difícil practicar bien, mismo en la familia como en la asamblea, sin hablar de nuestros países. O Señor, ama a quien disciplina. A base da disciplina é amor. E é difícil entender como aplicá-lo. E eu quero sugerir que começamos esse tema com o livro, o capítulo 13 de João, da maneira que o Senhor lavou os pés dos discípulos, porque esse é um modelo, um exemplo de como devemos praticar disciplina em seu sentido mais, não sei, liviano, que palavra é? Leve, mais leve. Quando o Senhor lavou os pés dos discípulos, e era necessário que lava os pés para ter comunhão com o Senhor. E ele fez de uma maneira que eles não sentiram mal. Refrescados sentiram. Deixo isso a critério dos irmãos. Do versículo, João 13, do versículo 2 até 17, só para começar o tema.
Evangelho de João, capítulo 13, versículo 2. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes.
Queremos notar aqui, irmãos, o exemplo que nosso Senhor nos deixou. Ele mesmo diz que esse foi um modelo, um exemplo de os discípulos devem tratar uns aos outros. Nós, irmãos, precisamos ajuda uns aos outros. No Velho Testamento, o sacerdote que entrou ao templo ou ao tabernáculo teve que lavar os pés e as mãos. Os pés, porque ele estava no mundo contaminado fisicamente. E as mãos, porque esse sacerdote ia de apresentar sacrifícios a Deus e precisava fazê-lo com mãos limpos. Nós, agora no Novo Testamento, esse não aplica fisicamente como moralmente. Nós precisamos essa santidade ou limpeza. E os pés sujam. E no mundo. Então, quando notamos um pouco de sujeira, irmãos, no meu irmão, lavamos os pés. Essa é uma forma de disciplina. E se a pessoa o faz bem, bem, a pessoa nem nota que foi lavado os pés, num sentido. Mas podemos fazer de maneira que perturba também a nossos irmãos. Essa é uma forma, irmão, leve, simples, de prevenir que essa sujeira aumenta a coisa mais séria.
Esse assunto disciplina é interessante que vários irmãos com quem eu conversei, por um bom tempo nós temos conversado sobre isso, sempre que nós pensamos no termo, nesse tema disciplina, a primeira passagem que vem na nossa cabeça é 1 Coríntios 5. Havia um homem que estava cometendo um pecado que nem entre os gentios se via, e a assembleia estava lá discutindo sobre quem era mais importante, querendo ministrar melhor do que o outro, um passar por cima do outro. Várias falhas, e Paulo estava corrigindo. E, na realidade, quando ele fala colocar fora o tal, esse é o final da disciplina. Esse é o último recurso que podia ser usado, não tem mais. Não tinha mais nada que pudesse fazer. Então, tinha que colocar fora. E a maioria das vezes, eu confesso, quando ainda não conhecia tanto da verdade no início, como nós usávamos esses versículos para disciplinar qualquer coisa já. E esse capítulo que foi sugerido pelo irmão, João 13, é o princípio de tudo. Se nós prestarmos atenção, o cenário aqui, o que estava ocorrendo, por que o Senhor Jesus se levantou e fez isso? O versículo 2 que nós começamos a ler, acabada a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas, filho de Simão, que traísse o Senhor. Satanás já estava completando a sua obra, fazendo com que Judas fosse e traísse o Senhor. Então o Senhor Jesus se levanta e faz isso. O que ele faz? Ele tirou os vestidos que ele tinha e vestiu, se cobriu com uma toalha. Ele estava anunciando aqui que ia mudar o modo de tratar com as pessoas. Ele se despiu daquilo, da sua roupa, e vestiu uma toalha. E com ela ele lava os pés dos seus discípulos e enxuga com essa toalha. Ele ia ser traído, e se ele não tivesse falado essas coisas que falou aqui, talvez os discípulos, após tudo ter acontecido, fossem pensar, mas espera um pouco. Se ele era o grande eu sou, se ele era o Messias prometido, como ele foi escolher esse que o traiu? Então ele não era Deus, porque ele não sabia todas as coisas, não sabia que Judas ia trair. Mas ele levanta aqui, ele vai falar mais à frente, que isso é para cumprir as escrituras. E ele só manifesta isso aos seus discípulos, em particular aos 12 ali, quando Judas já estava com o coração dirigido para isso. Então agora ele ia mostrar como deveria ser tratado os seus irmãos entre si na sua ausência. Porque enquanto ele estava presente, Satanás estava ali no meio. Porque Judas ia traí-lo. Mas agora que ele ia se ausentar, o diabo estaria pronto para fazer tudo. Mas ele mostra como ele ia preservar. Em amor, lavando os pés uns aos outros. Eu me recordei também de uma passagem em Atos 20, quando Paulo estava ministrando e se alongou no seu discurso, e existia um jovem sentado na janela, e ele estava um pé por dentro e um pé fora. E ele caiu e morreu. Teve Paulo descer lá, e daí ele reviveu. Mas a pergunta fica, enquanto as pessoas estavam ali ouvindo Paulo ministrando, ninguém viu esse jovem na janela? Não teve um que podia chegar lá e falar, escuta, aí é perigoso, vem para cá, senta do meu lado aqui, vamos escutar o Paulo falando. Talvez, se houvesse mais cuidado daqueles que estavam ali ouvindo, ainda que estivesse fazendo uma coisa muito boa, ouvindo a palavra, ainda tinha que ter cuidado daqueles que estavam a meio caminho, não dentro e não fora. Então, a disciplina começa quando o Senhor então mostra aqui que ele ia dar o exemplo de como cuidar dessas coisas. Notem que em Filipenses 2, quando ele fala a respeito de, não, sendo em forma de homem, não teve como usurpação, estando na presença de Deus, não teve usurpação, antes se despiu e veio. O que ele está falando aí? Exatamente o que o Senhor fez na ceia. Ele, sendo quem ele era, ele veio como um homem e mostrou o que é se humilhar, indo até a morte e morte de cruz. Na sua ausência, nós estamos agora andando aqui na terra temos comunhão com os nossos irmãos e há problemas, surgem problemas. Como resolvê-los? Não é buscando 1 Coríntios 15 já saindo com o bastão na mão ou a varinha para disciplinar, já colocar fora e fazer tudo que a gente tem visto acontecer. Mas se chegou nesse ponto é porque nós não estávamos prestando atenção, não estávamos fazendo o trabalho de amor de lavar os pés. E eu creio, lendo 1 Coríntios 5, que o assunto desse homem, do que ele estava fazendo, já estava claro o que tinha que fazer. Mas Paulo não estava ali só falando o que fazer com um homem, mas que a assembleia tem que se envergonhar de que, tendo um problema desse no meio, eles estavam preocupados com quem era o maior, quem era o que falava mais, ou tinha mais línguas, ou mais profecias. Eles, quando reuniam, era para confusão, ficava um que interrompendo o outro, então ele põe ordem em todas essas coisas. Mas ele está falando exatamente para a Assembleia isso. Vocês esqueceram que ele chegou a esse ponto porque vocês estavam preocupados com outras coisas e não em lavar os pés uns aos outros. Então eu creio que esse trecho aqui tem muita coisa para a gente aprender aqui, porque nós constantemente vamos ter ofensas, vamos ofender e vamos ser ofendidos. E as escrituras são claras que nós não devemos ofender ninguém e não devemos nos ofender também. Mas nós temos que entender o que é disciplina, o porquê da disciplina. Nós sabemos que cada um aqui que é casado e tem filhos sabe o que é disciplinar. Eu não vejo nenhum pai que numa criança recém-nascida, ele já fala, ih, fez coisa errada, fora de casa, vai embora, aqui não fica. Não é assim. Existe o amor e existe o cuidado, e aos poucos ele vai ensinando a criança, e a cada falha ele tem que disciplinar, cada vez de acordo com, como se fosse uma coisa progressiva, que é o que nós podemos ver nas escrituras. Ela fala de diferentes tipos de disciplina, para diferentes tipos de problemas e diferentes fases desse problema. Mas quando chega em 1 Coríntios 15, que é a disciplina de colocar fora o tal, 5, colocar fora o tal, é o último recurso, não tem mais o que fazer. Então nós temos que passar por fases até chegar aí. Se chegar a esse ponto, é porque nós estamos falhando na disciplina. Se um pai tem um filho que é rebelde, chega um ponto em que não tem mais o que ele possa fazer. Então ele entrega o filho à sua sorte. Vai e faz o que você quer fazer, mas não em comunhão comigo.
Maybe it would be helpful just in relation to what our brother Linneo has brought to us.
Talvez seja bom, em conexão com o irmão Linneo trouxe para nós,
it might be helpful to look at some of those steps that are necessary prior to what our brother brought before us in 1 Corinthians.
Talvez seja bom vermos esses passos que são necessários antes desse tema que o irmão trouxe diante de nós.
What I'll do is I'll read a list of verses, and then afterwards see how it relates to the portion that we've been taking up.
O que eu vou fazer é ler alguns versículos e depois ver como eles se relacionam com a porção que estamos lendo.
Because what we have in our chapter is so necessary.
Porque o que temos no nosso capítulo é tão necessário.
And if we exercised what we have in John 13, we perhaps wouldn't have to take up with the steps that we're going to look at right now.
Essas coisas são tão necessárias que se nós exercitássemos o que nós temos em João 13, talvez nós não precisaríamos disso que nós estamos falando.
So I'm going to turn to a number of scriptures. The first one is in Galatians chapter 6.
Vou ler várias escrituras. A primeira está em Gálatas capítulo 6.
Galatians chapter 6 and the first verse.
O primeiro versículo. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado.
So this is directed to those that are spiritual in the assembly.
Então, isto é direcionado àqueles que são espirituais na assembleia.
And it suggests that if there's a difficulty, that somebody needs to be restored.
E aqui fala de alguém que teve alguma dificuldade e precisa ser restaurado.
This word restore in Galatians 6:1 is exactly the same word as we have when the disciples James and John were mending their nets.
Essa palavra restaurar é a mesma palavra que nós temos quando João e Tiago estavam consertando as suas redes em João.
Last year, Jonathan and I spent some time with Rosemary and Paulo.
Ano passado, eu e o Jonathan passamos tempo com a irmã Rosemary e o Paulo.
And we went for a walk on the beach.
E nós estávamos andando na praia.
As we were walking, we came across some fishermen that were bringing a net in that they had put out in the bay.
E quando nós estávamos andando, nós nos deparamos com alguns pescadores que estavam puxando a sua rede que eles tinham lançado ao mar.
This net was full of fish.
E essa rede estava cheia de peixes.
And there were, it was a large net and it needed a lot of people to pull this net in.
E era uma rede muito grande, precisavam de muitos para puxarem essa rede.
There were maybe 15 or 20 people that were pulling this net in.
Tinha provavelmente uns 15 a 20 homens puxando essa rede.
But there was a couple of men in the water that were pushing this net.
Mas existiam alguns homens dentro da água que estavam empurrando essa rede.
And the reason they were pushing the net is because there was a tear in the net.
E a razão que eles estavam tentando empurrar é porque havia um corte, um rasgo nessa rede.
And they were losing a lot of the fish because the fish were jumping out this tear.
E eles estavam perdendo muitos desses peixes porque eles estavam pulando através desse rasgo.
What that net needed was it needed to be mended.
E o que essa rede precisava era ser consertada, era ser costurada.
It needed to be mended so the fish wouldn't escape.
Ela precisava ser costurada, arrumada para que os peixes não pudessem escapar.
We need menders in the assembly.
Nós precisamos de restauradores na assembleia.
So that those that get into trouble don't disappear.
Para que aqueles que entrem em problemas não desapareçam.
It's always a sadness to me when I come to Brazil.
É muito triste para mim quando eu venho ao Brasil.
And I come to an assembly and I say, "Oh, where's brother so and so?"
E então eu chego a uma assembleia e eu pergunto, onde está o irmão tal e tal?
Or where's sister so and so?
Ou então onde está a irmã tal e tal?
Oh, they've got discouraged and they don't come anymore.
E eles me dizem, eles estão desencorajados e não vêm mais à assembleia.
We desperately need menders in the assembly.
Nós desesperadamente precisamos de restauradores na assembleia.
And this is what Galatians 6 is bringing before us.
E é isso que Gálatas 6 está trazendo diante de nós.
Let's go to 1 Thessalonians.
Vamos a 1 Tessalonicenses.
1 Thessalonians chapter
5. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
1 Thessalonians chapter 5 and let's read verse 14.
Verso 14. 1 Tessalonicenses 5:14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos.
So we find a number of different ways that we address people in this verse.
Então aqui nós vemos várias formas que podemos falar com os irmãos nessa porção.
At the end it says we're to be patient toward all men.
E no final ele diz, sejais pacientes para com todos.
Before that it says we're to support the weak.
Mas ele também diz, sustentei os fracos.
And then before that it says comfort the feeble-minded.
E antes disso ele diz, consolei os de pouco ânimo.
But those that are unruly,
mas aqueles que são rebeldes,
it says we warn them.
Diz que nós devemos admoestá-los.
We don't put them out of the assembly.
Não é dito que nós devemos colocá-los para fora da assembleia.
We warn them.
Nós admoestamos a eles.
This is a very, very necessary step.
E este é passo muito importante.
Now let's go to 2 Thessalonians.
Agora vamos para 2 Tessalonicenses.
2 Thessalonians chapter 3.
Capítulo 3.
Read verses 14 and 15.
Versículos 14 e 15. 2 Tessalonicenses 3,14. Mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal e não vos mistureis com ele para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão.
Notice we have a difficulty here.
Notem que nós temos uma dificuldade aqui.
We don't put this person out of the assembly.
E nós não pomos essa pessoa fora da assembleia.
It says in verse 15, we count him not as an enemy, but we admonish him as a brother.
No versículo 15 diz, todavia não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão.
That is a necessary step.
E este é um passo necessário também.
Let's go to 1 Timothy chapter 5.
Agora vamos para 1 Timóteo capítulo 5.
1 Timothy chapter 5, and let's read verse 19 and 20.
Vamos ler os versículos 19 e 20. 1 Timóteo 5, 19 e 20. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com duas ou três testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor.
Notice how necessary it is here that we treat those that are in a position of oversight different than others.
Note como é importante que nós tratemos aqueles que estão na posição de supervisão na Assembleia de forma diferente dos demais.
So if someone has an accusation against an elder, make sure there's two or three witnesses.
Se alguém tem uma acusação contra um dos anciãos, é bom que tenha duas ou três testemunhas.
But then it says in verse 20, those that sin rebuke before all.
Mas fala, aqueles que pecarem, repreende-os perante todos.
Sometimes if someone hasn't taken a rebuke personally,
talvez se alguém não foi repreendido pessoalmente,
sometimes they have to be rebuked before all.
Às vezes ele vai ter que ser repreendido diante de todos.
That's another necessary step.
E este é outro passo muito importante.
And it's not putting someone out of the assembly.
E isso não significa pôr alguém fora da assembleia.
Look at 2 Timothy chapter 3.
Agora vamos a 2 Timóteo capítulo 3.
2 Timothy chapter 3 and read verses 5 and 6.
Versículos 5 e 6. 2 Timóteo 3, 5 e 6. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências.
This would suggest that there are those that we don't argue with. We just turn away from them.
Aqui sugere que há pessoas que nós não discutimos com elas, nós simplesmente nos afastamos delas.
I realize I'm going through these quickly and it's necessary to do that. There's much that could be said on these.
Eu percebo que eu estou falando sobre esses pontos rapidamente, porque tem muito a ser dito sobre cada um desses pontos.
Let's go to 2 Thessalonians chapter 3.
Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 3.
2 Thessalonians chapter 3 and read verse 6 for us.
Vamos ler o versículo 6. 2 Tessalonicenses 3, 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu.
So we find in this particular scripture that we find there's a brother that's walking disorderly.
Então nós vemos nessa porção em especial que podemos ter irmãos que estão andando desordenadamente.
Sometimes we have to withdraw our fellowship from someone that's acting this way.
E às vezes nós devemos nos afastar da comunhão com alguém que está agindo desta forma.
Now turn with me to Romans chapter 16.
Então vamos agora para Romanos capítulo 16.
Romans chapter 16.
Romanos 16.
And read verse 17.
No versículo 17. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles.
So we find here that there are those that their character is such as they seek to be divisive.
Então nós vemos aqui alguém que tem uma característica que eles buscam ser divisivos.
And we're told to avoid these ones.
E é dito que devemos evitar a estes.
But in connection with this scripture, it's necessary for us to look at what the apostle says in the book of Titus.
Mas em conexão com essa escritura, é necessário vermos o que o apóstolo fala no livro de Tito.
So turn with me to Titus chapter 3.
Tito capítulo 3.
Titus chapter 3 and read for us verse 10.
Capítulo 3, versículo 10. Tito 3, 10. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o.
This is a man that has that character of what we have in Romans 16.
Esse aqui é um homem que tem esta característica, esse caráter que vimos em Romanos 16.
He's a heretic. He's drawing a party around himself.
Ele é um herege, está buscando pessoas para estarem em seu partido.
But notice what it says before he's rejected.
Mas note o que é dito antes dele ser rejeitado.
It says a man that is an heretic after the first and second admonition reject. There has to be two admonitions first.
Aqui fala que deve haver duas admoestações antes, depois de uma e outra admoestação.
Sometimes we're very quickly to put someone out of the assembly without giving them an admonition first, and it's very necessary. That's what we have here in Titus.
Às vezes nós colocamos uma pessoa fora de comunhão muito rapidamente e não damos a chance de a pessoa ser admoestada uma e duas vezes. E é o que nós temos aqui em Tito.
Let's look at one more.
Vamos ver mais uma porção.
Matthew chapter 18.
Mateus capítulo 18.
Matthew 18, maybe we'll read, if you read for us verses 16 and 17.
Vamos ler Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 17. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano.
Now this is a personal offense.
Aqui nós temos uma ofensa pessoal.
But often a personal offense, it becomes an assembly difficulty.
Mas frequentemente uma ofensa pessoal se torna uma dificuldade na assembleia.
And the reason is because the steps that we have here are not followed.
E a razão é que os passos que nós temos aqui não são seguidos.
So my brother Jonathan here, he offends me.
Então, o irmão Jonathan aqui me ofende.
My tendency is to go and tell everybody else about it.
A minha tendência é de sair contando para todo mundo o que aconteceu.
Instead of going to Jonathan and saying, hey, let's have a coffee together and let's talk about this.
Ao invés de chegar até o Jonathan falar, vamos tomar um café e vamos resolver este assunto. E o que acontece quando eu conto uma história? A pessoa que contar depois vai crescer a história. E aí ele conta para outro e vai crescer novamente.
And the first thing you know, it's terribly out of control.
E quando você percebe, já está fora de controle.
And it could have been dealt with on a one-to-one basis, very, very simply.
E isso poderia ter sido lidado de uma forma um a um, bem simples.
Now, how does this relate to John 13?
E como isso se relaciona a João 13?
It relates in this way.
Se relaciona assim.
That if we acted on what we have here in John 13,
que se nós tivéssemos agido no que da forma como nós temos aqui em João 13,
many of these steps that we've looked at,
muitos desses passos que nós vimos,
would not even come to the surface.
Nem viriam à tona.
I am so thankful for those in my life.
Eu sou tão grato por aqueles na minha vida
that have drawn alongside of me and knew that I needed a little adjustment in some area.
Que chegaram até mim e sabia que eu precisava de alguns ajustes na minha vida, em algumas áreas.
They have loved me enough to come alongside me and say, brother, let's talk about something that's in your life that needs to be dealt with.
Eles me amavam tanto que eles tiveram coragem de vir até mim e falar, irmão, vamos conversar sobre isso que precisa ser ajustado na sua vida.
Just like the Lord did here, the disciples, they've washed my feet.
E assim como o Senhor fez aqui com os discípulos, eles lavaram os meus pés.
You know, the first time we read of foot washing in the Bible, it's in the book of Genesis.
Então, a primeira vez que nós escutamos sobre a lavagem dos pés na Bíblia é no livro de Gênesis.
And it's there that we find the reason for foot washing.
E lá nós encontramos a razão pela lavagem dos pés.
It's as our brother Doug brought before us, it's to wash away defilement.
É como o irmão Douglas trouxe, é para lavar aquilo que nos corrompe.
But it's also for refreshment.
Mas também para o nosso refrigério.
Oh, it's so wonderful when a brother comes alongside me, you know, and I'm discouraged and maybe there's some things in my life, and he takes the word of God and he presents it to me and he washes my feet and I go away and I'm just refreshed.
É tão bom quando eu estou um pouco desanimado por alguma coisa que está acontecendo na minha vida e um irmão se aproxima e fala comigo e abre algumas escrituras e eu saio daquele lugar refrescado, com um refrigério.
Well, every one of us here, we have the privilege and responsibility of doing exactly what the Lord Jesus did here.
E cada um de nós aqui temos a obrigação de fazer exatamente o que o Senhor Jesus fez aqui.
Yeah. Although I would heartily agree with what our brother David has been bringing before us.
Eu concordo com o que o irmão David trouxe para nós.
I think we need to see the primary teaching of this passage.
Mas também temos que ver o sentido primário dessa porção.
The whole subject in the passage is communion.
E o tema inicial nesta porção é comunhão.
The Lord had death before him.
O Senhor tinha a morte diante de si.
He was going to return to the Father.
Ele iria retornar ao Pai.
As we have in verse 3.
Como nós temos no versículo 3.
He had served them down here faithfully.
Ele havia servido a eles aqui fielmente.
He speaks of the Holy Spirit of God coming.
Ele fala do Espírito Santo vindo.
He was not here as a divine person yet.
Ele não estava aqui como uma pessoa divina ainda.
But the point is, I believe,
mas o ponto é, eu creio.
Although I agree with all that our brethren have brought out,
e eu concordo com tudo que os irmãos trouxeram.
Is that the Lord is on high in the glory now.
É que o Senhor está no alto em glória agora.
He's not washing our feet down here.
Ele não está lavando os nossos pés aqui agora.
He is serving us from the glory.
Ele está nos servindo desde a glória.
He is there as our great high priest.
Ele está lá como nosso sumo sacerdote.
He is there as our advocate.
Ele está lá como nosso advogado.
So the subject here,
então o assunto aqui
is communion with the Lord.
É comunhão com o Senhor.
And that which would hinder it.
E aquilo que poderia atrapalhar-nos.
It's a sovereign act of the Lord.
É um ato soberano do Senhor.
We don't wash our own feet.
Nós não lavamos os nossos próprios pés.
The Lord does that.
O Senhor faz isso.
From the glory.
Desde a glória.
There he is, our servant.
Lá está nosso servo.
How does he wash our feet?
Como ele lava nossos pés?
Well, I believe that when we're over the word of God like this morning,
eu creio que quando nós abrimos nossa palavra, como nessa manhã,
we certainly have our feet washed.
Certamente temos nossos pés lavados.
The Spirit of God may speak to us.
O Espírito de Deus pode falar conosco.
There's something in my life.
Existe algo na minha vida
which is hindering communion with the Lord.
Que está impedindo a comunhão com o Senhor.
The Lord has in view in this passage.
O Senhor tinha em vista nesta porção
that though he's going back to the glory,
que ele indo para a glória,
he wants that communion with him to continue.
Ele queria que essa comunhão com ele continuasse.
He wants to have our company.
Ele quer ter nossa companhia.
He wants to have common thoughts with us.
Ele quer ter pensamentos conosco.
comuns conosco.
E esta é a forma que esta comunhão é mantida.
Again, I say it's the sovereign act of the Lord.
Isso é um ato soberano de Deus.
Now, much has been said about the work of brethren.
Mas muito foi dito aqui sobre o trabalho dos irmãos.
That is important.
E isso é muito importante.
But let us not forget.
Mas não vamos nos esquecer.
That the Lord must restore us.
Que o Senhor é quem nos restaura.
It's his sovereign act.
É seu ato soberano.
Now, beyond, without going into it in detail,
sem entrarmos em detalhes,
there is two things in our lives, brethren.
Há duas coisas em nossa vida, irmãos.
There's our standing,
nossa posição,
and there's our state.
E nosso estado.
You have to distinguish between those two things.
Devemos distinguir entre essas duas coisas.
Or you'll be confused in this passage.
Ou estaremos confundidos nesta porção.
The Lord said to Peter,
o Senhor disse a Pedro,
he that is washed,
verso 10, yeah. Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora,
this,
vós estáis limpos, mas não todo.
Clean every whit.
Lavar todos. Estão todos lavados.
That was when you were saved.
Isso foi quando você foi salvo.
You were washed all over.
Você foi todo limpo.
In God's sight,
nos olhos de Deus,
you are clean every whit.
Você está todo limpo.
You can bring the blood of Christ in here if you want.
Você pode trazer o sangue de Cristo aqui.
But it's not really the primary thought here.
Mas não é o sentido primário da porção.
But the point is,
mas o ponto é,
I'm trying to make, is that we have a standing before God.
É que nós temos uma posição diante de Deus.
A result of the work of Christ.
Em resultado à obra de Cristo.
If you sin,
se você pecar,
that does not affect your standing.
Isso não afeta sua posição.
You are still clean every whit in God's sight.
Você ainda está todo limpo diante de Deus.
However, something has happened.
Entretanto, alguma coisa aconteceu.
You're certainly not in the enjoyment of that position.
Certamente você não está desfrutando desta posição.
Carelessness has come into my life.
O descuido está entrando na minha vida.
Or it may be sin.
Ou talvez o pecado.
So I think that the primary thought,
então eu creio que o sentido primário,
as David has mentioned,
que Davi mencionou, que o irmão David mencionou,
is the Lord as our advocate.
É que o Senhor é nosso advogado.
When he washes our feet.
Quando ele lava nossos pés.
Although I think you have the priestly work here of Christ as well.
E também temos ele como sumo sacerdote trabalhando por nós.
So my feet become defiled.
Então, se meus pés estão corrompidos,
here I am working in the world all day long.
Eu estou trabalhando neste mundo durante todo o dia.
Rubbing shoulders with people.
Eu estou apertando mãos de muitas pessoas.
Affected by the world.
Afetado pelo mundo.
The name of the Lord insulted, blasphemed.
E o nome do Senhor está sendo insultado, blasfemado.
You cannot walk through the world without having your feet affected.
Vocês não conseguem andar no mundo sem ter os seus pés sujos.
And you need the refreshment of the word of God.
E precisamos do refrigério da palavra de Deus.
Whether it's individual or collective.
Quer seja individualmente ou coletivamente.
So coming back to the point, we have a perfect standing before God.
Então voltando ao ponto, temos uma posição perfeita diante de Deus.
We are holy and without blame.
Nós estamos santos e sem culpa.
In the presence of God.
Na presença de Deus.
Through the work of Christ.
Pela obra de Cristo.
Our standing could not be more perfect than it is.
Nossa posição não pode ser mais perfeita do que já é.
We're in Christ before God.
Nós estamos em Cristo diante de
Deus. But my state, unfortunately, may not correspond with my standing.
Mas a minha condição talvez não corresponda com a minha posição.
And how many times?
E quantas vezes?
I find myself out of communion.
Eu encontro a mim mesmo fora de comunhão.
Something has interfered.
Alguma coisa interferiu.
It could be the world and its result, exposure to the world.
Talvez foi o mundo e a minha exposição a ele.
Or it could be unjudged sin in my life.
Ou então pecados não julgados na minha vida.
So the Lord said to Peter.
Então o Senhor disse a Pedro.
You don't need to be washed all over again.
Você não precisa se lavar todo novamente.
That has been done once.
Isso já foi feito uma vez por todas.
You are clean every whit, Peter.
Você já está todo limpo.
But you need to have your feet washed.
Mas você precisa ter seus pés lavados.
That is an ongoing process.
E isto é um processo que acontece sempre.
That is what we call practical sanctification.
E isso é o que nós chamamos de santificação prática.
We need that every day, brother.
Nós precisamos disso todos os dias, irmãos.
If we're careless about communion with the Lord,
se somos descuidados sobre a comunhão com o Senhor,
beware.
Tomem beware. Cuidado.
You will get further away from the Lord.
Você irá se afastar do Senhor.
The believer is capable of committing any sin.
O cristão é capaz de cometer qualquer pecado.
We have a nature.
Nós temos uma natureza.
That loves sin.
Que ama o pecado.
And will never get rid of it.
E nós não vamos nos livrar dela.
If we allow it to act.
Se nós deixarmos que ela haja.
We certainly need the washing of water by the word.
Certamente precisamos da lavagem dos nossos pés pela palavra.
We also need confession to the Lord.
Nós também precisamos da confissão ao Senhor.
And the advocacy of Christ.
E da advocacia de Cristo.
Sometimes we've all experienced this. Early in the morning, before we get going in the day, in the dark of early morning, we're reading the Word.
Às vezes nós nos deparamos com esses momentos que acordamos de manhã e estamos lendo a palavra.
Or maybe if you're up late at night and you're reading your Bible before you lay down, the Lord speaks to you.
Ou então, quando nós estamos nos deitando e estamos para poder ler a palavra um pouquinho, o Senhor fala conosco.
And as the word enters into our hearts and minds, we feel washed and corrected and refreshed.
E então a palavra entra nos nossos corações e mentes e nos sentimos lavados e refrescados.
But sometimes during our day,
mas às vezes durante o nosso dia,
you may wash someone's feet without even knowing you're doing it.
Você pode lavar os pés de alguém sem nem notar que está fazendo isso.
You know, I've had sisters and brothers just mention a word, a scripture they were meditating on, and keep walking right by.
Às vezes, alguns irmãos chegam até mim e mencionam sobre alguma porção que eles estavam meditando e simplesmente seguem suas vidas.
They had no idea how that spoke to me and rattled around in my heart for a long time.
E eles não têm ideia de como aqueles pensamentos que eles compartilharam afetaram a minha vida e como ficou preso na minha mente durante muito tempo.
Sometimes even an unbeliever, that maybe your boss at work or somebody you work with, may say something not even from the Word of God, and it has an effect upon your conscience and your heart.
Às vezes, até mesmo uma pessoa que é incrédula, uma pessoa que é seu patrão no trabalho, chega até você e compartilha alguma coisa que talvez nem ele mesmo saiba que tem a ver com a palavra de Deus.
And you supply the verse in your own mind that comes to mind from what they said to you.
E você começa a meditar naquele pensamento, pensar naquele versículo que ele mencionou para você.
All these things are washing our feet.
Todas essas coisas estão lavando nossos pés.
But sometimes it's purposeful, like David has mentioned to us very comprehensively going through those scriptures.
Mas às vezes é bem compreensível, assim como David mencionou, mostrando em várias porções da escritura.
And we pray about a situation and we seek to have our own hearts prepared to be helpful.
E nós estamos orando a respeito de uma situação e preparando nossos corações para sermos de ajuda em alguma situação, úteis em algum momento.
And that that brother would be prepared to receive it properly.
E o irmão pode estar apto a receber de uma forma apropriada.
Now sometimes our behavior irritates others and it stirs them up in a negative way in the flesh.
Às vezes nosso comportamento irrita outros e pode afetar aos irmãos na carne.
The word of God is sharp.
E a palavra de Deus é afiada.
And they may let us have it.
E pode, o Senhor pode permitir isso.
But I ought not to ignore it just because of the manner that they spoke it to me. I ought to take it, accept it from the Lord.
E às vezes o irmão pode falar de uma forma ruim, e eu não devo rejeitar simplesmente pela forma que ele falou comigo, mas eu devo aceitar como sendo a palavra de Deus.
But best of all,
mas melhor de tudo,
is when someone comes to us like in Romans chapter 15.
É como bom quando alguém vem conosco, falar conosco.
Please read verse
Romanos 15,
Romans 15 and verse 14.
15 versículo 14. Eu próprio, meus irmãos, estou certo a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheio de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros.
So there are two things here.
Então, há duas coisas aqui.
Full of goodness,
cheios de bondade,
filled with all knowledge.
E cheios de todo o conhecimento.
We notice in John 13 two things.
Nós notamos em João 13 duas coisas.
Two things are part of foot washing. There is the towel and there is the water.
Nós vemos duas coisas na lavagem dos pés: a toalha e a água.
And the Lord Jesus clothed himself with the towel.
E o Senhor Jesus se colocou uma toalha sobre si.
Sometimes in Scripture the clothing is a picture or a type of our character.
Às vezes na Escritura as vestimentas são uma figura do nosso caráter.
It is a blessing when someone comes to us and we know that they are for us, that they are supportive of us.
E é uma bênção quando alguém vem até nós e nós vemos que ele é por nós e quer nossa bênção.
We know that they are full of goodness.
Nós sabemos que ele está cheio de bondade.
And then they apply the water.
E então eles aplicam a água.
You know, I have been in the construction business my whole life, and we use water to clean things.
Eu tenho trabalhado com construção por toda a minha vida, e nós usamos água para lavar coisas.
But there is a type of a pump and type of a wand where you can cut through concrete with a water.
Mas existe um tipo de mangueira e jato que você pode cortar concreto com ela.
When we put a man on that tool, we have to give him coverings for his feet, because if he accidentally puts it across his feet, they will cut through his feet.
E esse jato é tão forte que quando algum homem vai trabalhar com ele, eu preciso dar algum equipamento para os pés dele, porque se o jato passar por seu pé, vai cortar o pé.
Obviously, that's not the way we want to apply the word of God to our brother or our sister.
Obviamente, essa não é a maneira que nós queremos aplicar a palavra de Deus aos nossos irmãos e irmãs.
And so there has to be knowledge. Wisdom is profitable to direct the word to be helpful to the brother or the sister.
Então precisamos de conhecimento e sabedoria para aplicar da maneira certa a palavra de Deus aos nossos irmãos.
I've had brethren, and you probably have too, that I knew loved me very much. They were full of goodness towards me.
Eu conheço irmãos e irmãs que, e eu creio que vocês também têm irmãos assim, que sabia que eles me amavam e eram cheios de bondade para comigo.
But they came with me to me with a crazy idea that really didn't come out of the word of God properly.
E às vezes eles vinham a mim com alguns pensamentos estranhos que provavelmente não vinham da palavra de Deus.
They did not have the second part filled with knowledge.
Eles não tinham a segunda parte, que eram cheios de conhecimento.
And so both are necessary, the right spirit.
Então ambos são necessários, o espírito correto.
And wisdom to apply the word of God in a way that it can be helpful, refreshing and corrective.
E sabedoria para aplicá-la da forma correta.
Acho que é muito importante o que nós acabamos de ouvir, porque nós sabemos que em Mateus 18, o Senhor claramente mostra que foi dado à Assembleia autoridade. Foi delegada a autoridade à Assembleia. O problema é que nós podemos usar essa autoridade de uma maneira disciplinar para ajudar o irmão. Mas se nós usarmos essa autoridade para impormos ao irmão aquilo que nós achamos que está correto, estamos fazendo isso que o irmão falou, pegando a água em jato extremamente forte que não vai lavar, vai cortar fora. E isso é que é o problema. Porque nos é delegada autoridade. Existe no mundo autoridades que são delegadas. Por exemplo, o governo de um país é a vontade de Deus. Pode ser o pior dos homens que estão ali, que não sabe fazer a posição que tem, está usando a autoridade de um modo errado, mas foi Deus que colocou. E nós temos que obedecer às autoridades postas por Deus. Uma família, o pai é a autoridade. E se ele usa dessa autoridade de uma maneira intempestiva, explosiva, ele vai expulsar, ele vai acabar afastando essa criança do lar ou de obediência. Mas se ele faz isso com amor, e aos poucos essa criança, esse filho, vai entendendo que isso é autoridade. Existem outras autoridades também, não vamos falar disso agora, mas o ponto importante de todas as autoridades que nós temos diante de nós, o empregado tem o seu patrão, o filho tem o seu pai, a mulher tem o seu marido com autoridade, nós temos a palavra de Deus, que é a autoridade, e nós temos Deus como autoridade. De todas essas autoridades que eu tenho falado aqui, Deus e a palavra são infalíveis. São infalíveis. Quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, ele fala: eu sei que a hora que eu sair daqui, vão entrar lobos, e do meio de vós vai surgir pessoas tentando fazer divisão entre vós, buscando seguidores. Mas eu vos entrego a Deus e a palavra da sua graça. Infalíveis. Mas a Assembleia, com essa autoridade delegada, ela pode errar. O pai, usando da sua autoridade de pai, pode errar. Eu, como pai, sei. Eu olho para trás e vejo quantos erros eu cometi com meus filhos. O marido e a esposa, mesma coisa. E assim por diante. São autoridades delegadas, mas que podem falhar. Mas a palavra de Deus e Deus, o próprio Deus, nunca vão falhar, porque eles são perfeitos. Por que eu estou dizendo isso? Se aqueles irmãos que têm a supervisão da Assembleia, e toda a Assembleia tem aqueles que supervisionam e têm mais experiência, então mais tempo no caminho, eles podem fazer isso, eles fazem isso, eles devem entender que estão fazendo isso com uma autoridade delegada por Deus, mas que você pode falhar se não estiver em perfeita comunhão com Deus. Porém, toda vez que surge esse assunto e tem algum irmão que está tendo problema numa assembleia, ele pega isso que eu acabei de falar e transforma nisso, falando: está vendo? Então ele pode estar errado. Acontece que, quando existe uma autoridade delegada, aquele que está sendo tocado por essa autoridade, ele não tem a capacidade de julgar. O que eu estou dizendo com isso é o seguinte: vamos supor que eu pego meu carro aqui e eu saio e vou a alta velocidade para casa, e um policial me para e fala: você estava em excesso de velocidade. Ele tem essa autoridade. Ele é um policial. Lhe foi dada essa autoridade. Eu, como vítima, estou sendo acusado de alta velocidade. Eu posso argumentar: não, mas você não sabe, eu sou médico, estou indo correndo para um hospital. Não interessa. Você estava em excesso de velocidade. Mas eu posso contestar essa autoridade. Porém, se eu tiver má intenção, eu posso usar e reclamar desse policial e achar que ele está abusando dessa autoridade porque eu fui ferido nessa sua autoridade sobre mim. A quem eu tenho que recorrer? Não é menosprezando, ou brigando com o guarda, ou agredindo ele, ou desrespeitando a sua autoridade. Eu continuo respeitando a sua autoridade e vou a uma segunda instância e falar, olha, aconteceu isso, mas eu estava em excesso de velocidade mesmo, mas, senhor juiz, acontece que eu estava com uma emergência. Aí pode ser que o juiz vá julgar minha causa e vai, não vai desrespeitar a autoridade nem nada. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que estão, às vezes, andando erradamente e são chamados a atenção, eles se ofendem. E qual é a coisa que ele vai fazer? Aquilo que Adão fez. Quando ele pecou, Deus falou, onde estás? O que ele falou? A mulher que tu me deste. Os dois culpados do negócio. Não era ele. Era a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Ele já estava mostrando o que é a natureza humana. Ela não gosta de ser chamada a atenção. Então, aqueles que chegam, algum irmão chega para ele falando, olha, gostaria, chega com todo amor, querendo falar, ouça e leve diante de Deus. Respeite a autoridade que são colocadas, seja ela seu pai, seu marido, seja ela o seu patrão, a assembleia. Você tem que se submeter e vá diante do juiz que pode julgar todas as causas sem falha. A palavra de Deus e Deus. Eu acho que isso é muito importante para nós entendermos o porquê da disciplina. Eu, quando era criança, levei uma sova do meu pai e eu não entendi por que ele fez isso. Eu apanhei. O que eu tinha feito, aos padrões do que era, era completamente errado. Mas eu achei que estava normal, eu tinha acho que 5 ou 6 anos. E eu saí correndo no corredor da igreja, no meio de uma missa, eu saí correndo porque achei bonito que era correr ali na coisa. E meu pai ficou muito ofendido, porque ele era extremamente católico e religioso, e ele me deu uma sova porque eu fiz isso. No momento eu chorei, eu achei que foi doeu muito, mas ele tinha essa autoridade de... Ele tinha falado para eu não fazer, eu fiz porque eu achei que devia fazer. Irmãos, nós temos que entender que esses níveis de autoridade são falhos, sim. Mas o fato de eles poderem falhar não é a desculpa para você desobedecer. É uma autoridade delegada. E a responsabilidade desses que usam dessa autoridade é diante de Deus. Então, se eu estou sendo injustiçado por uma autoridade usada de uma maneira errada... Entrega isso a Deus e Ele é o juiz de todas as coisas. Muitas vezes nós temos que parar e entender que Ele pode cuidar de nós.